20 de outubro de 2023, sexta-feira. Seja bem-vindo e bem-vinda para mais uma edição do Boletim, a última, a derradeira, nesse formato aqui no YouTube, tá? O Boletim renascerá na semana que vem, em outro formato, a gente vai falar sobre isso. Mas agora, os destaques de hoje. A Argentina vai às urnas neste final de semana. Três candidatos aparecem como grandemente competitivos, mas a situação do país em termos econômicos não é das melhores. Como será o futuro dos nossos irmãos? A gente vai comentar aqui no boletim desta sexta-feira. Falaremos também sobre Beats. Sabe o chocolate Beats? Deve ter acompanhado, está no meio de uma disputa política depois que eles resolveram usar Felipe Neto, influenciador, como uma das suas vozes no marketing. As ações da Mondelez foram para cima e para baixo, a gente vai explicar todos os detalhes também. Elon Musk ficou 25 bilhões de dólares mais pobrinho, acredite se quiser, isso porque as ações da Tesla caíram depois da apresentação dos números do terceiro trimestre de 2023, vamos acompanhar. E agora, logo na abertura, a gente fala sobre a gasolina mais barata. Ontem à noite, a Petrobras informou a redução de 4% no preço da gasolina vendida às refinarias e de uma alta de 6% do diesel. Como que ficam as contas da empresa nessa situação? Qual que é o futuro da Petrobras e o que, que os investidores estão temendo em meio a esse noticiário todo? Me acompanhando tintim por tintim, notícia por notícia, nessa edição especial e derradeira do Boletim, nesse nosso formato, a Karina Trevisan, nossa editora. A gente volta em 5 segundos, é o tempo de você sentar o dedo no like, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse link e trocar ideia, porque a gente vai juntos construindo a nossa live, como sempre fizemos aqui, com os seus comentários. Roda a vinheta, Ti, pela última vez. Galera, cá estamos. Eu já abro falando sobre a Petrobras. A empresa estatal anunciou ontem um corte de 4,1% no preço da gasolina nas refinarias e uma alta de 6,6% nos preços do diesel. A empresa justificou as suas decisões afirmando que, no caso da gasolina, o fim do período sazonal de maior demanda global significará uma disponibilidade do recurso e uma desvalorização do produto. No caso do diesel, eles dizem o contrário. Observa-se uma demanda global sustentada com expectativa de alta sazonal. Essa decisão chamou a atenção dos investidores por acontecer exatamente no momento em que nós temos falado dioturnamente sobre o futuro dos preços do petróleo, que já estavam avançando em 2023, tinham o impacto da guerra da Ucrânia, e agora nós temos uma guerra acontecendo bem no coração do Oriente Médio, a região do planeta que produz 60% do petróleo. Então, essa queda nos preços neste momento, especialmente falando da gasolina, deixou muita gente ressabiada, muita gente com a pulga atrás da orelha. Até porque a decisão faz aumentar a defasagem do preço da gasolina frente à paridade do preço de importação. O presidente da empresa, Jean-Paul Prats, já havia afirmado, quando a guerra no Oriente Médio eclodiu entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que a empresa trabalharia para manter os preços mais ou menos estáveis. Vamos comentar esse noticiário, Karina? Bem-vinda ao Boletim Invest News, essa edição especial aqui. Meio triste, eu sei, mas a gente está olhando para boas possibilidades no futuro também. Boa noite, tudo bem?
Boa noite, Greg. Tudo bem com você? Triste? Não, triste para quem? Porque a gente tem sabe quantos motivos para comemorar? A gente levantou aqui 676 motivos para comemorar. É a quantidade de boletins Invest News, mas a gente já fala sobre isso, porque é claro que a gente tinha que fazer o destaque do nosso último programa sobre esse assunto que acho que, olha, se eu tiver que chutar aqui, é o que mais gera comentário, é o que mais dá o que falar. O pessoal sempre comenta, sempre escreve sobre preço da gasolina, petróleo, Petrobras, assim, tira e queda. É claro, porque mexe com o bolso do acionista, mexe com o bolso do consumidor que vai colocar a gasolina no seu carro, mexe com o bolso da galera que compra as coisas, mesmo que você não dirija, o seu produto veio num caminhão abastecido com diesel, ou seja, não tem como não ser afetado por um assunto como esse. E como o Greg comentou, veio para surpresa de muitos esse reajuste para baixo da gasolina na Petrobras, na refinaria, justamente quando se esperava o contrário. A verdade é que antes da nova política de preços de maio, tudo era um pouco mais previsível, apesar, né, Greg, de uma das justificativas da mudança de preço ser aumentar a previsibilidade, muitos especialistas dizem que está menos previsível agora. Porque antes era meio que automático ali, a gente olhava a paridade de preços internacional, se a defasagem estava muito grande, era batata que vinha ali algum movimento da Petrobras para pelo menos diminuir essa defasagem. Agora, o que a gente teve foi um movimento que aumentou essa defasagem. Então, embora a gente saiba que abandonou ali a regra de seguir, então, arrisca a paridade de preço de importação e olhar mais para o mercado interno, a verdade é que não está exatamente clara ali a política de preços e exatamente como ela funciona, qual que é o gatilho ali para a Petrobras de fato fazer algum movimento nas refinarias. Agora, enquanto a gente fica se perguntando por que que a Petrobras diminuiu o preço da gasolina num momento em que todo mundo fala sobre alta de petróleo, eu fui atrás aqui de algumas justificativas. Uma delas foi divulgada pela Argus, que é uma empresa especializada na produção de relatórios e análises de preços para o mercado de combustíveis. E aí a gente está falando muito aqui sobre não fazer muito sentido quando a gente olha para o cenário lá fora, mas talvez faça sentido quando a gente olha para o cenário aqui dentro. E vamos relembrar, de novo falando de maio, da mudança na política de preços, a Petrobras anunciou logo de cara ali, estamos mudando a política de preços para olhar mais para o que acontece para o mercado interno, não ficar somente seguindo o que acontece lá fora. E aí, pensando nisso, a Argus traz duas possíveis justificativas ou dois possíveis fatores que podem ajudar a entender por que a Petrobras fez isso agora. A primeira é o seguinte, segundo o próprio relatório, a Argus entende que essa decisão visa ampliar a penetração da produção de gasolina da Petrobras no mercado doméstico, já que a companhia está trabalhando com um fator de utilização das suas refinarias elevado, fecha aspas. Também é uma mudança na lógica que a gente costumava usar para analisar a Petrobras, porque há meses atrás, antes da mudança de governo, era uma outra lógica, vamos se desfazer de refinaria, trabalhar aí no core da empresa que é a exploração de petróleo, vai desfazer, vai privatizar refinarias, enfim, aí depois houve essa mudança de não descartar totalmente o refino, portanto seria um olhar mais intenso para isso. Agora o segundo, Greg, que acho que vale a gente comentar aqui, que é bastante interessante, é o seguinte, etanol, por mais que a gente não refine todo o combustível que a gente precisa aqui no Brasil, a gente precisa importar, ao mesmo tempo a gente produz etanol aqui para o nosso mercado, e essa concorrência entre gasolina e etanol tem aumentado nos últimos meses. Esse seria um dos motivos pelos quais a Petrobras teria diminuído o preço da gasolina para tentar, portanto, aumentar as vendas do combustível, tentar equilibrar um pouco essa perda de mercado para o etanol nos últimos meses. Isso, claro, são algumas alternativas, mas nada disso foi oficialmente anunciado pela Petrobras, é a visão de especialistas sobre o caso. Ainda sobre essa questão do etanol, eu trago uma outra visão, ele foi ouvido pela agência Reuters, ele é o consultor de gerenciamento de risco da StoneX, o Thiago Vetter, ele disse o seguinte, que a empresa fez esse reajuste no sentido histórico recente do mercado internacional, que é de baixa, mas com intensidade maior em função justamente da perda de market share no ciclo Otto frente ao etanol hidratado. Ou seja, essa maior quantidade do etanol aconteceu depois do mercado reavaliar em meses recentes o tamanho da safra de cana no Brasil, olha aí as razões por trás de todo esse movimento, passando a indicar volumes recordes de processamento da matéria-prima do açúcar e etanol. E além disso, o combustível feito a partir do milho, porque não é somente a cana que serve para fazer o etanol, deve dar um novo salto. E aí, Greg, para quem está pensando o seguinte, viva o etanol então para sempre, vai produzir cana doidado, vai produzir um monte de etanol e aí vai continuar baixando o preço da gasolina na bomba, calma, vamos segurar um pouco a onda, porque não é exatamente essa a previsão. Por quê? O analista da consultoria Safras e Mercado para Etanol e Açúcar, o Maurício Murci, também ouvido pela agência Reuters, ele falou que essa perda de mercado de gasolina para o etanol pode ter vida curta. Por quê? Porque em breve o centro-sul do Brasil vai entrar na entre-safra de cana. E aí o que acontece? Os preços do biocombustível tendem a subir. E é bem comum que quando o etanol suba, a gasolina acabe acompanhando esse movimento justamente para equilibrar a demanda do mercado. E aí o analista diz o seguinte, para a Petrobras, ela perdeu o mercado, mas perdeu pouco. Então, ele não acredita que isso tenha exatamente incomodado muito a Petrobras a ponto de impactar aí a política de preços, o reajuste de uma maneira tão intensa. Ou seja, falei, não trouxe nenhum consenso, porque eu trouxe analistas que acreditam que o etanol pesou sim muito nessa decisão, outro acredita que não, que o movimento foi pequeno, mas de qualquer forma é muito interessante esse olhar para o mercado interno, para a concorrência, para o market share aí do etanol da gasolina, porque até há poucos meses a gente estava acostumado a somente olhar ali qual que é o preço lá fora, vai acontecer o mesmo aqui dentro e ponto, acabou, não se discute mais. E agora tem diversas variáveis aqui no entorno do mercado para a gente prestar atenção. Eu acho muito interessante, Greg.
Eu acho que a ausência de consenso é parte da notícia, né? Porque ela é consequência direta dessa política comercial da empresa, que é mais opaca, de fato, né? Antes, quando a gente tinha a PPI, era aquilo que você falou, a gente olhava os preços do mercado interno e os preços do petróleo, e era um cálculo muito fácil. Olha, os preços aqui estão defasados, vai haver um ajuste. Agora, o mercado se acostumou a fazer isso depois de tantos anos de PPI, continua a fazer os mesmos cálculos, essas manchetes continuam a ocupar os sites, mas quando a Petrobras toma a sua decisão, que também soa para algumas pessoas meio de sopetão, porque não foi uma decisão que não era esperada, ela vai na direção oposta, né? Tem uma coisa, no entanto, Karina, que tende a ser mais consensual, que é reflexo também dessa decisão anunciada pela Petrobras ontem, que é o alívio na pressão inflacionária, né? Isso mostra que a Petrobras dificilmente vai ser um player que vai operar na sua política comercial para ser uma fonte de pressão inflacionária, né? De fato, nós temos acompanhado as últimas divulgações do IPCA, que é a inflação oficial do nosso país, e os últimos números têm sistematicamente vindo abaixo do que o mercado estava esperando. A última divulgação do IPCA do mês de setembro foi amplamente positiva, não só o número cheio veio abaixo do que o mercado calculava que viria, como também a composição dele foi mais benéfica, né? A inflação de serviços, que é muito acompanhada de perto, os núcleos de inflação. Então, no que diz respeito à inflação, pelo menos agora para o curto prazo, né, fim de 2023, os economistas estão mais tranquilos. Prova disso é que o Boletim Focus tem vindo todas as semanas, praticamente com reduções nas projeções para o IPCA desse ano. Isso já está se refletindo também, óbvio, nas projeções para o ano que vem, porque é o que interessa, o que deixa o Banco Central um pouquinho mais tranquilo para prosseguir o seu caminho de redução da taxa de Selic, né? Esperamos. Eu estou ansioso, confesso, para ver a Selic de volta ao patamar ali do um dígito, mas acho que não vai ser tão cedo assim, né?
Greg, você já ouviu falar que jornalista esportivo não revela qual time que você torce? Acho que o jornalista financeiro também não deve revelar muito suas estratégias, mas quando você fala que você torce por uma Selic tão baixa assim, cuidado que a galera vai descobrir já já no que você gosta de investir.
Ah, não, mas aqui não é nem sobre investimento, é sobre sustentabilidade econômica do Brasil, não tem como. Selic de dois dígitos, não dá, não dá. E para o nosso mercado de trabalho também, né? Se a gente for o país da renda fixa eternamente, né? As pessoas têm que ter acesso a outros produtos, né? Também acho que não é tão polêmico, não é tão polêmico isso, mas eu vou levar em consideração. Vamos falar então dos números do fechamento, e daqui a pouco eu e a Karina voltamos a falar aqui sobre a Argentina, que vai às urnas nesse final de semana. Temos também notícias vindas da China, Elon Musk, está tudo no nosso radar, mas primeiro os números do fechamento desta sexta-feira. Investidores, hoje não teve nenhum grande susto, tá? É a continuidade do noticiário dos últimos dias. Mercado preocupado, rendimento dos títulos do Tesouro Americano avançando, comendo o ímpeto por risco dos mercados ao redor do mundo, as bolsas vão perdendo valor, a galera corre para a segurança do dólar, a moeda americana vai subindo. É um procedimento, assim, meio padrão, tá? Pelo menos no que diz respeito à bolsa hoje. O dólar ainda deu uma variada para baixo, depois ele ter dado aquela escalada para cima dos R$5. Hoje ele continuou no nível dos R$5, mas está perto de perder, R$5,03, tá? Depois de uma queda de 0,45%, R$5,0302, é o que você me devolve depois que eu te dou uma doleta. O Ibovespa caiu 0,74%, 113.155 pontos, terminando a semana num recuo de 2,25%. O dólar, eu esqueci de dar o número da semana, com essa queda de 0,45%, terminou a semana no ajuste para baixo de 1,15%. O IFIX hoje acabou subindo 0,14%, 3.168 pontos. Sexta-feira é um dia complicado, né, Cá? O mercado tende também a ficar mais cauteloso e não virar o final de semana comprado, especialmente no momento em que a gente está vendo uma guerra acontecer lá no Oriente Médio. Foi o caso, inclusive, dos acionistas de Petrobras. A gente aproveitou para realizar um pouco de lucros e tal, porque a Petrobras está nessa disparada em 2023 e subindo bem também no mês de outubro. Muita cautela no mercado, por todos os lados que se olha, cautela, né, cara? Cautela nos Estados Unidos, cautela na China, cautela no Brasil, cautela fiscal. Você quer comentar alguma coisa?
Cautela há vários meses, né? A gente está, claro, vivendo muita cautela por causa da guerra, isso não é de hoje. Agora, vamos lembrar quanto tempo a gente está falando de juros nos Estados Unidos, quando todo mundo achava que tinha ali entrado num consenso de até onde iria, veio aquela surpresa do Fed na última super quarta, aí depois cautela, cautela, cautela novamente, quando todo mundo parecia acostumado com essa notícia, andaram explodindo umas bombas aí por aí, não sei se vocês estão acompanhando exatamente, mas uma guerra horrenda que novamente veio trazer mais cautela para o mercado, ou seja, não é exatamente uma novidade que a gente está num ambiente agora de muito cuidado entre os investidores, isso não tem data para acabar, pelo menos olhando do ponto de vista da guerra, mas também da condição dos juros ali nos Estados Unidos, tem um emaranhado de números, cada vez que a gente vem noticiar, os números apontam em direções opostas, a gente vê ali um pedido de seguro-desemprego mostrando força da economia americana, depois vem um dado de inflação abaixo do esperado, dado seguinte acima do esperado, payroll apontando para um lado, ADP apontando para o outro, ou seja, quem cravar aqui exatamente quando vai acabar a incerteza no mercado merece um super troféu, porque olha, tá difícil.
Incerteza é uma palavra que cabe bem para os nossos maiores três parceiros comerciais. Você acabou de citar a situação dos Estados Unidos, a China sempre é fonte de preocupação com a sua economia desacelerando, mas neste final de semana, investidores, fiquem um pouco mais atentos e mais afiados no espanhol, porque a Argentina, nosso grande parceiro comercial, nós temos uma fronteira gigantesca com eles, né? uma relação cultural muito grande, inclusive galera de Floripa que está nos assistindo aqui, está super acostumado em Florianópolis, a galera já fala espanhol desde criança. A Argentina vai às urnas. Neste domingo é o primeiro turno das eleições presidenciais. No nosso site, inclusive, acesse investnews.com.br, tem uma matéria especial da Fabiana Ortega, que mostra números, tem os gráficos super legais, gráficos interativos, que ajudam você a entender um pouco mais sobre qual é a situação da Argentina, o tamanho do país, o tamanho da economia do país, os gargalos que eles enfrentam, as dificuldades cambiais, eles têm várias taxas de câmbio distintas, né? Uma bagunça econômica completa, e é este país que vai às urnas neste domingo. Um país que tem 46 milhões de habitantes, ele é um pouco maior do que o estado de São Paulo em termos de população, mas alguns dos números que a Fabiana colocou na matéria, que me impressionaram muito, Karina, o maior deles talvez tenha sido, que mais me impressionou, foi a taxa de pobreza. 40,1% dos argentinos são considerados pobres neste exato momento e 9,3% da população vive em situação de indigência, que é quando as pessoas não têm rendimentos suficientes para cobrir gastos alimentares básicos. Outros números impressionantes são a inflação, que está em 138% nos últimos 12 meses, e a taxa de juros para dar conta de uma inflação de 138% é de 133%. Karina, qual é a Argentina que chega às urnas neste final de semana? No que você acha que a nossa audiência tem que prestar atenção?
Então, Greg, a Argentina que chega às urnas agora, infelizmente, não é muito diferente da Argentina que no ano passado estava todo mundo comentando que ia fechar a inflação acima de 100% e segue com os mesmos problemas. A diferença é que agora tem mais discussões, com mais o fator político aí em cima de todo esse emaranhado. Agora, o que chama atenção são as propostas econômicas não necessariamente factíveis ali entre os candidatos mais bem posicionados. Vamos lembrar que um dos principais problemas da Argentina, justamente o valor do dinheiro das pessoas. Você comentou aí essa taxa de pobreza de 40% dos argentinos. Agora, a mesma fonte que traz esse número, que é o INDEC, que é como se fosse o IBGE lá da Argentina, o dia que vocês estiverem aí com um tempinho sobrando, entrem no site do INDEC, é maravilhoso, todos os dados muito fáceis de achar, enfim, é ótimo para ter uma noção do panorama da Argentina. O mesmo INDEC mostra o seguinte, que a taxa de desemprego por lá é de somente 6%. Então, como é que pode um país que tem uma taxa de desemprego tão baixa ter um tamanho dessa magnitude da população vivendo em situação de pobreza? Mais uma vez, a gente desemboca na discussão sobre a perda do valor de dinheiro lá na Argentina. Uma inflação a mais de 100% há vários meses, desde o final do ano passado. A gente aqui brigando com a inflação, quando chega perto dos dois dígitos, como a gente já viu não faz muito tempo, a gente vê o estrago que faz no nosso bolso. Imaginem uma situação dessa. Agora, qual que é o problema? Por que que o dinheiro do argentino vale tão pouco? Não tem como a gente deixar de falar do mercado financeiro. Para muita gente que acha que a gente não está falando aqui de vida real, quando a gente fala de câmbio, bolsa de valores, investimentos, confiança do mercado, a gente está falando sim sobre coisas que mexem e impactam diretamente o bolso das pessoas. A Argentina é um exemplo vivo disso, e um exemplo vivo de como que isso pode dar errado. As matérias da Fabiana Ortega, a matéria da Fabiana Ortega também traz números impressionantes sobre a dívida externa do país, que representa um percentual enorme da dívida total da Argentina, ou seja, a Argentina deve mais em dólar do que em peso. Então você imagina isso, você dever um valor astronômico de um dinheiro que você não pode emitir. E como é que você faz para emitir dólar? Primeiro, você pode tentar exportar um monte de coisa, não é o que está rolando, porque a matéria também mostra que tem déficit comercial. Então você pode o quê? Atrair investidor estrangeiro para o seu mercado. Quem confia na Argentina? Né? Ninguém. Aí você faz como então para trazer dólar para a Argentina? Você chama o FMI. Que eles já fizeram isso muitas vezes. Eles continuam endividados com o FMI, renegocia a dívida, todo mundo fica preocupado, está chegando o prazo para pagar, a Argentina não vai ter dinheiro, aí vai e renegocia de novo, ou seja, todo esse imbróglio, e aí ninguém quer colocar dólar na Argentina, o câmbio acontece o que a gente já está vendo, o dinheiro vai valendo cada vez menos, e aí quem sente o efeito disso? O argentino, na hora que ele vai lá no supermercado, tenta comprar alguma coisa, não consegue e vive nessa situação há muito tempo. Infelizmente, a gente vê que não é de hoje, não tem grandes perspectivas de que isso melhore num curtíssimo prazo, até pelas propostas econômicas que a gente tem acompanhado dos candidatos. Um dos mais bem posicionados, por exemplo, diz que uma das propostas aí do plano econômico é dolarizar a Argentina. A despeito de todos os efeitos que isso teria, até da possibilidade de fazer isso, a possibilidade política de ter ali alguma aprovação política para fazer isso, para dolarizar uma economia você precisa basicamente de, né, dólar. E eu acabei de comentar aqui que tudo que a Argentina não tem nesse momento é dólar. Então, se você entra lá no site do Banco Central Argentino, você vai ver as reservas cambiais do país fazendo o quê? Fazendo isso aqui, né? Um gráfico descendente há vários meses também. Então, não é uma situação nem um pouco fácil. Eu não gostaria de estar na pele de nenhum argentino nesse momento para fazer essa escolha aí no próximo fim de semana. Mas, como você estava comentando, Greg, sim, olhos na Argentina, porque impacta muito a gente aqui o que eles vão fazer com a política externa por lá. É um dos nossos principais parceiros comerciais. Então, mexe com a gente por aqui também, mas não deixa de ser uma situação triste quando a gente olha assim, principalmente tão próximo da gente, né?
Não, a costura que você fez foi perfeita e a matéria da Fabiana no nosso site. De novo, convido a nossa audiência a colocar no navegador o www.investnews.com.br. E tem aquela moleza do Invest News, né, Karina? Que você acessa sem paywall, sem cadastro, sem nada. A informação tá ali, ó, a distância de um clique. A Fabiana foi levantando esses números do INDEC e ela pontuou, olha só a situação que foi pintada agora pela Karina, agora com os números exatos que estão na matéria. Dívida externa. No segundo trimestre, né, os números mais atualizados aqui, no país estava em 276,2 bilhões de dólares. A dívida deles com o FMI é de 44 bilhões. Aí você fala, mas quanto que os caras têm de reserva de dólar, né? Reservas internacionais, 25 bilhões. É nada. E essas reservas que continuam, como a Karina pontuou, caindo enormemente. O Brasil tem mais de 10, 15 vezes o tamanho das reservas em dólar da Argentina, né? E o que acontece na Argentina, gente, queria destacar isso também, é muito importante para a gente, porque eles são um dos nossos maiores parceiros comerciais. Nenhum país compra tantos produtos industrializados do Brasil como a Argentina. E nós também somos grandes compradores de produtos deles, diversas vezes. Acabou de acontecer, por exemplo, tiveram uma quebra de safra da soja por conta de questões climáticas. E eles têm toda uma indústria de processamento de soja, que produz ração, por exemplo, né? E que é vendido para a China para alimentar animais e processos diversos. Eles não tinham a soja para fazer o processamento. De onde que eles compraram soja? Do Brasil, que fez o Brasil automaticamente passar a ser o maior parceiro comercial deles. Nós temos uma relação, além das questões históricas, fronteiriças, importantes, questões econômicas profundamente construídas ao longo dos últimos anos, tá? Agora, olhando para a questão política desse momento, nós temos três candidatos bastante competitivos para essas eleições. Nós temos o candidato da situação, que é o atual ministro da Economia, Sérgio Massa. Ele vai tenta levar adiante o peronismo, que é esse movimento político extremamente complicado de explicar e de entender lá da Argentina, porque o peronismo é um pouco de esquerda, um pouco de direita, um pouco de centro, um pouco de establishment, mas dá para arredondar, considerando o governo que está aqui agora na Argentina, é um governo de centro-esquerda, mas o Sérgio Massa está à direita de boa parte do peronismo. É complicado, mas ele está lá tentando. A outra candidata, para ficar primeiro nos tradicionais, é a Patricia Bullrich, da Juntos por el Cambio, que é o grupo de oposição ao governo mais tradicional ligado ao ex-presidente Maurício Macri. A Patricia Bullrich, por sua vez, está à direita da coalizão que a sustenta. Embora ela mesma tenha uma história política bastante conturbada, ela chegou a ser guerrilheira comunista, mas foi totalmente para a direita. E nós temos uma outra figura difícil de classificar em termos ideológicos ali, que é Javier Milei, do Liberdade Avança, que tem uma ascensão política impressionante nos últimos anos, vem de um partido nanico que ele fundou, que tem ele e outra deputada, essa deputada é a candidata a vice dele, e ele tem atraído, obviamente, a mídia argentina, brasileira e do mundo inteiro. Ele se identifica como anarcocapitalista, ele defende a dolarização da economia para ficar na parte econômica, mas ele é uma figura complicada em outros aspectos também. Ele defende, por exemplo, a venda de órgãos e, de novo, falando das relações internacionais, o rompimento das relações da Argentina com o Vaticano, que ele não gosta do Papa Francisco. Ele defende rompimento com o Brasil, o maior parceiro comercial deles, e também com a China, que também é o segundo maior parceiro comercial deles. Ele diz que qualquer um que não esteja dentro da maneira como ele entende que a política deve ser excluído. E é impossível imaginar a Argentina sem relações comerciais com o Brasil e com a China, por exemplo, né? É um anarcocapitalismo todo meio torto ali, né? Inclusive o Javier Milei, sendo esse candidato, ele não é apoiado pelo establishment econômico do país. Pesquisas mostram que os empresários, os grandes industriais argentinos têm uma preferência, uma predileção pela candidata da direita, Patricia Bullrich. E os três estão, de novo, é bom destacar, com condições. Porque como que o jogo funciona na Argentina nesse domingo? Os argentinos vão votar. O que sai das urnas? Quem bater 45%, se alguém conseguir 45% dos votos, já é o presidente automaticamente. Ou se atingir 40% pelo menos e o segundo colocado tiver 30%, ou seja, mais de 10 pontos percentuais para o segundo colocado. Se essas condições não forem satisfeitas, haverá um segundo turno que está marcado para o dia 19 de novembro. Beleza? Vamos virar a página mais uma vez. Agora a gente fala sobre outro grande país importante, que é a China. Essa matéria da Bloomberg está no nosso site, está no investnews.com.br. Olha isso aqui, Karina. Os investidores chineses fizeram no mês de agosto enormes vendas de títulos americanos e de ações de empresas americanas, tá? Isso reforça a especulação que já tem rondado as mesas de negociação nos últimos meses de que a China está tentando acumular mais e mais dólares para defender o yuan, que está numa caminhada de desvalorização muito grande. Foram 21 bilhões e 200 milhões de dólares em vendas de treasuries que estavam nas mãos dos chineses e agora foram para o mercado, segundo dados do próprio Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Além disso, no mês de agosto, investidores chineses venderam 5 bilhões e 100 milhões de dólares em ações americanas. Em agosto, a cotação do yuan atingiu o nível mais fraco frente ao dólar desde novembro do ano passado, e o governo chinês, de fato, pediu aos bancos estatais que intensificassem as intervenções no mercado cambial. As vendas para obter dólares, segundo a análise do Garrett Barry, estrategista de câmbio e taxas da Macquarie Group em Singapura, acontecem para defender o yuan através dessas operações de intervenção. Você quer fazer um comentário sobre essa aqui, Ká?
Bastante técnico, mas acho que vale a gente ressaltar que o movimento dos treasuries a gente está acompanhando já também algumas semanas, desde aquela super quarta, que foi bastante super mesmo, não por causa do Copom, mas por causa do Fed, né? A gente tem visto o rendimento dos treasuries atingirem picos após picos e mexendo com o mercado no mundo todo, de uma maneira geral, claro que não é diferente aqui no Brasil. Daí vem a China, que é simplesmente esse gigante, e adiciona essa pressão extra. Então, mais uma vez, vem ali o que a gente estava comentando agora há pouco, que de tédio a gente não morre, principalmente olhando ali para o rendimento dos treasuries dos Estados Unidos. Acho que vale a gente fazer, inclusive, um parênteses aqui, só para explicar para os investidores por que que isso mexe tanto assim com o mercado. É o investimento considerado o mais seguro do mundo, ali você vai adquirir os seus títulos de um país com uma economia forte, que emite a moeda que está pagando ali aquele investimento, ou seja, quando todo mundo acha que os Estados Unidos vai pagar mais, ou quando o risco está um pouco mais elevado, todo mundo corre para lá. Então, a gente já estava nesse cenário. Aí vem a China com um movimento como esse, é claro que todo mundo entra em alerta também, então mais uma coisa para a gente ficar de olho aí nos próximos pregões.
É, porque a China inunda o mercado com títulos. Pensa que esses títulos que estão nas mãos dos chineses foram comprados anteriormente por rendimentos menores do que os rendimentos que estão sendo vendidos agora, né? Os títulos que estão sendo emitidos nesse momento. Então, como que você... É a mesma história de um título brasileiro. Você vai ter aquela rentabilidade garantida se você segurar ele até o fim. Se você quiser vender antes da data de resgate, você vai ter que vender com um desconto, certo? Só que os títulos atuais estão pagando muito também. Então, os Estados Unidos acabam tendo que pagar juros cada vez mais altos para conseguir se financiar, e os efeitos nas bolsas a gente já tem pontuado bastante por aqui. Viramos então, Ká, agora eu queria saber se você vai chorar comigo. Essa aqui é uma notícia mais triste do dia, eu diria. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, perdeu 25 bilhões de dólares da sua fortuna, uma queda de 9,71% nas contas da revista Forbes. Mas não se preocupem, não precisa mandar cesta básica para Elon Musk, ele continua sendo a pessoa mais rica do mundo, com uma pequena fortuna, um pouquinho maior do que a da Karina, de 231 bilhões de dólares. Você gosta de Elon Musk, Karina?
Oi, Greg, desculpa, não ouvi você falar, estava olhando aqui se caiu o meu VR, então essa coisa de perder 25 bilhões de dólares em poucos dias não está muito no meu universo, então acho que eu posso passar esse comentário.
É isso, Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Inclusive tem matéria no nosso site falando sobre a Tesla, que segundo o Victor Matsubara, né, da coluna, esqueci o nome da coluna dele, Primeira Marcha, Tesla está ensaiando uma chegada aqui no Brasil, né? O que aconteceu, o que impactou o dinheiro do Elon Musk desse jeito? É porque as ações da Tesla ontem caíram, né? Mais de 9% depois que a empresa divulgou o seu lucro trimestral, e esses dados decepcionaram os investidores. Mas a Forbes ouviu alguns especialistas e destaca, inclusive, que para vários dos especialistas, os analistas ouvidos pela reportagem, a queda das ações da Tesla esteve mais relacionada a falas do Elon Musk do que a própria divulgação dos números do terceiro trimestre da Tesla, tá? O que o Elon Musk disse? Ele falou que os custos dos juros nos Estados Unidos aumentaram substancialmente, de novo, falando dos rendimentos dos títulos do Tesouro, e descreveu o mercado atual como um ambiente econômico desafiador. Aí, quando o CEO da empresa fala isso, ele é o homem mais rico do mundo, muita gente acaba aproveitando para realizar lucros, que já aconteceram ali em outros momentos. Seguiremos acompanhando esse noticiário, enquanto a Karina se esforça ali para chegar no nível do Elon Musk. Karina, 19 horas e 3 minutos ao vivasso para a nossa galera aqui. Vamos falar de futuro, então?
Vamos falar de futuro, mas antes de falar de futuro, vamos agradecer o presente, porque a gente tem neste momento agora, se o YouTube atualiza mesmo em dados em tempo real, a gente tem 182 pessoas assistindo a live agora. Então, se você está com a gente até aqui, até esse momento, até o programa de número 676, é porque você acompanhou o nosso trabalho até aqui, você prestigiou toda essa evolução, desde lá do primeiro boletim Invest News, em que eu morria de medo da câmera, fiquei com um olhão arregalado assim na frente dessa ring light, não procurem esse vídeo. Enfim, mas eu gostaria de agradecer a essas 182 pessoas e também a tantas outras que acompanharam a gente aqui nessa evolução por todo esse tempo. E é claro, eu vou pedir uma licença, uma pequena licença para vocês aqui que estão nos ouvindo, porque eu preciso falar uma lista de nomes assim que eu não tenho palavras para agradecer. E eu vou começar por você, Thiago Tonhoz, que está ouvindo agora. Eu estou te ouvindo também aqui por esse foninho. Sem palavras para agradecer por toda essa trajetória até aqui. A Amanda também, que acompanha, está respondendo aqui, Amanda também, que de vez em quando aparece para dar uma força, muito obrigada, Amanda Novaes, o pessoal da arte também, sem palavras, a Dani, a Bia, o Pedro, que fazem essas thumbs aqui, que o Pedro já colocou petróleo caindo na minha cabeça, já teve várias ideias por aqui, e as apresentadoras que vocês bem conhecem, já disseram aqui, que legal ver a Fabiana de volta, não vi quem comentou isso aqui. Hoje eu não sou a Fabiana, sou a Karina, mas a Fabiana Ortega também, vocês conhecem bem, está sempre por aqui. Um dia eu vou postar uma foto com ela nas redes sociais para provar que nós duas existimos e somos pessoas diferentes. Apesar de às vezes não parecer, até eu confundo de vez em quando, mas a Fabiana é outra pessoa. Érica Martim também passou por aqui, Natália Dalecora, Beatriz Boiadião, tal de Gregory Prudenciano, que eu não lembro direito quem é, também já passou por aqui. E agora sim, vamos falar dos inesquecíveis que vocês sempre comentam, a gente já explicou aqui, mas Murilo Breder, Eduardo Pérez, super queridos, Ângela Tossato, José Falcão, Hugo Carone, os analistas da Nuinvest que faziam aí a participação no Boletim Invest News, aquela era ali preciosa do nosso programa. Muito obrigada a vocês que acompanharam. Depois vieram outros analistas igualmente incríveis. A gente teve o Bruno Cotrim, Luan Alves, Leandro Petrocas, Daniele Lopes, só para falar alguns aqui, mas teve outras participações também muito legais. E aí, por fim, mas não menos importante, quero agradecer ao Fábio Trevisan, que comprou a ideia quando eu cheguei aqui. Ó, tem uma planilha, um PowerPointzinho, chama um boletim, não tinha nem nome ainda, na verdade. Uma live, no fim do dia, ele comprou a ideia. E a Thaís Laporta, nossa editora-chefe aqui do Invest News, que ajuda a gente a tocar o barquinho, não só aqui no YouTube, mas também no site, também nos podcasts, redes sociais, enfim. Agradeço a todo mundo, feita essa lista enorme, eu certamente esqueci alguém, me disse se você está nessa lista, mas eu não podia encerrar sem falar todos esses nomes e agradecer de todo o coração por tudo que a gente construiu até aqui. E não deixem de acompanhar o novo boletim. E não é só o novo boletim que o Greg vem falando por aqui. Tem mais novidades no Invest News, mas eu vou ficar quietinha por aqui, porque se eu der muito spoiler, eu acho que daqui a pouco vou cortar o meu sinal já.
É isso, linda, linda homenagem, lindo agradecimento. Parabéns, Karina. Olha, eu confesso a vocês, eu estou aqui no Invest News, o quê? 2 meses, mais ou menos. E, cara, o seu trabalho, a sua dedicação, Karina, é o que grande parte do que acontece aqui, o boletim é prova, inclusive. E como ele não está acabando, ele está mudando de formato, assim como virão outros conteúdos. Tem gente falando aqui, ah, queria ver, sinto saudade de ver o grande. Não, rapaz, cá estarei, só que com outros produtos, com outras abordagens, pode adiantar, tá? Baixa. Chegar lá. O Invest News está evoluindo, assim como estão evoluindo as redes sociais, as ferramentas de distribuição. A galera que está nos acompanhando de formas está crescendo, continuaremos a crescer. Agradeço muitíssimo a companhia que me chamou para o boletim. Agradeço também enormemente a muita gente que me acompanhava na concorrência e veio junto, as pessoas que nós fazemos esse trabalho. E aguardem a gente estreia a nova fase do Boletim News. Procurem nos seus buscadores, nos seus podcasts, estaremos em todas, em Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, para você dar com informações rápidas, resumindo o mais importante no seu dia ali, começando, e teremos mais coisas. A Karina não vai subir também não, hein, Karina? Passa a vez ali.
É isso aí, ninguém vai subir, gente. Pessoal. Oi, desculpa.
Não, eu só fazer uma fofoca, a gente vai gravar as coisas. E aí eu tô lá gravando, fazendo meu charminho, aí a Karina tá lá fotografando, aí a Karina tá gravando, a gente é paparazzi um do outro, assessor de imprensa um do outro. A parceria continua, inclusive.
É lógico, né? Faça pelo outro o que você gostaria que fizessem por você. Na hora que eu tô lá gravando, o que eu consigo postar na minha rede social? Uma selfiezinha mal feita. Então, se alguém tira uma foto minha, exato, assim, né, de longe, fica legal. Pessoal, brincadeiras à parte. Obrigada, Greg, pela parceria. Você chegou, fizeram aqui um trocadilho que o Greg chegou agregando e eu assino embaixo. Estou totalmente de acordo e a gente continua, pessoal, tanto no site quanto no podcast, nas redes sociais, aqui no YouTube. O boletim só está mudando de formato, mas nada esse ano. Então, muito obrigada até aqui. E agora sim, vamos encerrar, Greg? Fechou? Valeu.
Bora, então. É isso. Beijos, abraços. Valeu. Muito dinheiro no bolso. E até segunda-feira, hein? A parte que não tem minha olheira. Vamos que vamos.